Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou o Thiago Gomide e este é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve multa diária de R$ 1.000 imposta a uma operadora de plano de saúde pelo descumprimento da ordem judicial para prestar assistência médica domiciliar. A prestação da assistência home care foi determinada em decisão liminar e posteriormente confirmada em sentença. O descumprimento da decisão judicial pela operadora também foi reconhecido ainda na fase de conhecimento. No recurso especial interposto ao STJ, já na fase de cumprimento de sentença, a operadora pediu o cancelamento da multa ou a diminuição do valor, alegando que teria se tornado excessivo. Além disso, afirmou que não houve estipulação de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. No voto, que foi acompanhado pela maioria do colegiado, a ministra Nancy Andrighi apontou que, embora não seja possível dizer que o descumprimento da decisão causou a morte da paciente, é razoável inferir que a conduta da operadora não contribuiu para a estabilização de seu quadro de saúde ou para sua sobrevida. Nancy Andrighi reconheceu ainda que o valor acumulado da multa diária é alto, porém enfatizou que o montante só foi alcançado em razão da renitência do plano em cumprir a ordem judicial. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Suzete Magalhães, manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que estabeleceu indenização por danos morais de R$ 600 mil à família de um adolescente morto no episódio conhecido como Chacina de Costa Barros. O caso ocorreu em 2015, quando um carro com 5 rapazes, entre 16 e 25 anos, foi alvejado por mais de 100 tiros disparados por policiais do Rio de Janeiro. Todos os ocupantes do veículo morreram. O Estado havia sido condenado a pagar indenização moral de R$ 400 mil para a mãe e R$ 200 mil para a irmã do rapaz, além das despesas com o funeral e uma pensão mensal até a data em que a vítima completaria 65 anos. No recurso apresentado ao STJ, o Estado do Rio de Janeiro contestou a obrigação de pagar pensão, alegando que a vítima não tinha renda quando morreu. Questionou também a obrigação de arcar com as despesas do funeral, pois não teria havido prova desses gastos. O ente público solicitou ainda a redução do valor dos danos morais para o montante fixado em outra ação para o pai e o irmão da vítima, no valor de R$ 200 mil e R$ 100 mil, respectivamente. A ministra Suzete Magalhães rejeitou o argumento de que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não teria apreciado algumas das questões levantadas pela defesa do Estado. Segundo ela, ao analisar a apelação, o Tribunal Local apreciou de forma fundamentada todas as questões necessárias à solução do caso. Em relação aos questionamentos do Estado sobre a indenização, a ministra apontou que ela foi determinada pelo TJ a partir da análise das provas do processo. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promove, no dia 15 de dezembro, o lançamento dos livros Recuperação Judicial de Empresas, a Jurisprudência do STJ Interpretada à Luz da Reforma e o livro Sistema Brasileiro de Insolvência Transnacional. Os autores das duas obras coletivas, coordenadas pelo juiz auxiliar da presidência do STJ, Daniel Cárnio Costa, são pesquisadores e profissionais com grande experiência em direito. A coletânea sobre recuperação judicial tem prefácio dos ministros Humberto Martins, presidente da Corte, e Vilas Boas Cueva, enquanto o ministro Moura Ribeiro é um dos autores do livro sobre insolvência transnacional. O lançamento acontecerá das 6 horas da tarde às 9:30 da noite e será aberto ao público. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, é só acessar soundcloud.com/STJNoticias. Até a próxima!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.